Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini.
Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 55 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. Aqui, diretamente dos estúdios Pé na Orelha, durante esta quarentena, transmitindo ideias dançantes para todos vocês, queridas e queridos escutantes da dança visual, da dança auditiva, da dança emocional, psicológica, e tudo isso aí mais. Hoje já comecei com áreas de conhecimento diversificadas aqui. Uhum. Estou aqui com ela, quem? Ninguém mais, ninguém menos do que ela, que não é onisciente, mas é multissapiente. Ela que de pouco em pouco acabou sabendo muito. Seja bem-vinda, senhora Tati Sanches.
Nossa, que bonito.
Eu sou bom nesse negócio de apelido.
Gente. Olá, ouvintes do Pé na Orelha. Estou aqui mais uma vez com ele, o cozinheiro da minha quarentena. O bonitão da minha vida. Aquele que tudo sabe e nada sabe.
Boa.
Henrique Bianchini.
Adorei. Ótimo. Não sei se as pessoas sabem, mas em casa, essencialmente, quem cozinha sou eu.
E eu também não sei se vocês sabem, mas ele é bonitão.
Há controvérsias, mas a parte da cozinha, essa daí é oficial.
É oficial, gente. Ele é muito bom cozinheiro, gente. Que belezinha, né?
Nada mal. Bom, pessoal, estamos aqui hoje para debatermos. Eu tinha uma vontade, o título do episódio, eu queria colocar um clickbait, assim, colocar tudo o que você precisa saber para ter uma carreira bem-sucedida na dança. Daí a gente conversou, a gente achou que ia ser meio clickbait demais, ia ser muita enrolação isso aí, mas ficou esse título aí, né? Uma carreira na dança, estudar só dança resolve. Isso, Tati, você pode só dar uma introduzida, assim, antes de ir para o papo de hoje, de onde veio esse assunto? Porque, mais uma vez, esse é um assunto, como muito acontece aqui, é uma pauta que veio de ideia da Tati. Então, você pode só dar uma introduzida, de onde que veio essa ideia?
Essa ideia, gente, veio das experiências que eu venho vivido, não só olhando para as minhas experiências e como eu aprendi as coisas, mas das experiências que eu tenho vivido em me relacionar com outros profissionais da dança, professores, gestores de escola de dança. E junto com toda a minha experiência e meus estudos, eu sempre percebo que as grandes dificuldades de todos nós estão nas coisas que a gente não sabe. Parece meio óbvio, né?
Parece óbvio.
Parece meio óbvio. Mas são coisas que sabe porque a gente não sabe? Porque a gente não sabe que precisa saber.
Boa.
Então, a gente meio que acha que tendo domínio sobre o nosso ofício principal, no caso a dança, tá bom, entendeu?
Sim.
E aí, talvez o fato da gente não perceber a necessidade de saber outras coisas faça com que a gente se fique estacionado ou não consiga realizar coisas que a gente tem vontade, mas não entende por que elas não rolam.
Boa. Certo. Então, sem mais delongas, eu acho que qualquer coisa a mais que a gente falar já entra no papo de hoje. Então, eu acho que eu já vou transferir direto.
Vamos!
Então, let's go falar sobre esse assunto aí. Fica com a gente. Papo de hoje.
Antes, o Henrique abrir a boca pra falar, eu resolvi falar o seguinte pra vocês. Que a gente vai fazer um episódio com todas as partes.
É, finalmente
entendeu?
Vai ter isso aí de novo.
Porque o último episódio, gente, foi uma palhaçada. Não entrou pro papo de hoje, a introdução virou papo de hoje, não teve hashtag, vocês ficaram escrevendo que não teve hashtag, não conseguimos, tinha muita coisa pra falar, mas hoje a gente volta a ser a gente, assim, organizado.
Não, mas também o episódio anterior foram 2 horas de conversa,
foi,
bagulho...
Chegou a dar desespero, gente.
Um bagulho caótico, cheio de coisa acontecendo... Quando deu, eu falei, ah, não, mano, 2 horas já, chega, acabou. Fiz que nem o Choque de Cultura. Acabou o programa. Simone, passa, como é que é? Já passa a vinheta. Muito bem, é.
Vamos.
Tati, deixa eu falar aqui um negócio que é importante. A gente ficou um tempão aí esperando bater os 30 mil plays, um tempão. Não foi nesse episódio, não foi nesse ainda, não foi nesse... Agora tá em 32 mil, passou, a gente nem celebrou.
Tá, tem que celebrar 2 mil a mais agora.
É, então, fica aí nosso agradecimento a você que contribuiu para esse número.
Yes.
Escutando algumas vezes aí a gente falar. Muito obrigado. E a repercussão do episódio número 54 sobre o termo urban, repercussão está enorme. Passamos dos 600 plays já.
Uau!
É, bastante gente querendo saber o que, que essa galera tinha para falar. Muito obrigado. Muito bem, Tati. Posso começar te fazendo uma pergunta?
Ah, né? Só tem eu, não tem nenhum convidado aqui, né, gente? Tem que ser eu.
Pergunta é, para uma carreira bem-sucedida na dança, estudar só dança resolve?
Achei que hoje não ia ter essa questão do título, gente. Vamos lá. Para uma carreira, é assim a pergunta?
Para uma carreira bem-sucedida na dança. Estudar só dança, resolve?
Então, vou voltar uma pergunta para você, vou dar uma de Henrique.
Certo.
Carreira quer dizer que trabalha com isso?
Sim.
Ah, então não resolve.
Porque me parece, então, que você tinha um outro pensamento sobre isso, caso não fosse uma carreira pro profissional, né? Falando sobre esse lado profissional e tal.
É, porque eu acho legal pensar pelo ângulo, assim, de como muitas pessoas começam a dançar. Né? Hobby. Se você dança por hobby, se você faz dança como um passatempo, um desafio pessoal seu e você não entrega nada da sua dança para outras pessoas, principalmente no sentido de monetizar isso, então, se você tá feliz assim dançando, claro que sim. Porque senão vai parecer que eu falo, ah, se você quer dançar na sua vida, você tem que saber de um monte de coisa. Nunca, de jeito nenhum, tá?
Certo.
Só que como muita gente começa a dançar por hobby e depois faz uma transição pra carreira, então é legal a gente lembrar, né? Hobby, a diferença de hobby e carreira o tempo todo, né?
Certo. Então, tão legal. Eu acho que faz muito sentido começar pensando nisso pra já tirar isso da frente, pra não haver nenhum entendimento confuso do que a gente vai propor. Realmente... Lidar com dança como algo que preenche seu tempo, né? Algo que você usa para se divertir, para interagir com outras pessoas, ou simplesmente porque você curte se mexer com música, se você não tem uma atuação profissional com isso, quanto você vai estudar é uma decisão sua e não cabe a ninguém avaliar se isso está suficiente ou não. O suficiente é o quanto você quer, é só isso.
Yes.
Ponto final, acabou essa história. Bora para a próxima etapa. Agora vamos então pensar sobre carreira profissional. Gente que lida com dança, principalmente, né? Principalmente, acho que não limitado a, porém muito mais forte quando você lida com o ensino de dança. Então, a gente levantou essa hipótese hoje conversando aqui, né? Eu e a Tati, sobre quais áreas de conhecimento a gente tem usado mais, com mais frequência, com mais profundidade? Em quais áreas de conhecimento a gente tem apoiado mais a nossa atuação nos últimos anos? Né? E a Tati e eu, apesar de sermos ambos professores de dança, nós temos muita diferença entre o trabalho que eu e ela desenvolvemos. Né? Não apenas em relação a quais linguagens a gente usa, a gente lida, com quais a gente lida, mas também que tipos de serviço a gente presta, né? Para quais tipos de pessoas, com quais propósitos. Né? A gente pode encontrar nossas similaridades aí na vontade de participar de uma formação global das pessoas que se colocam à nossa disposição como estudantes. A gente tem similaridade no fato de que a gente não se resolve muito bem apenas com a superficialidade do estudo das linguagens com as quais a gente lida, tem um monte de coisa parecida. Mas temos áreas diferentes de atuação. Em geral, as nossas aulas não são as mesmas, as minhas e as da Tati. Então a gente começou a pensar quais áreas de conhecimento têm sido mais acessadas nas nossas aulas. E a gente começou a perceber que dança, no sentido mais pragmático, assim, mais direto, dança é uma das áreas de conhecimento que está mais lá atrás nesta lista de conhecimentos. Ou seja, a gente lida com um monte de outras coisas nas nossas aulas antes de pensar especificamente somente na dança. Tem um monte de coisa que entra nesse caminho, que permeia o nosso trato ligado à dança, que atravessa o que a gente quer fazer com dança, como a gente espera que a dança seja percebida, como a gente entrega os nossos produtos, tanto dentro da sala de aula quanto fora dela. Tem muitas áreas de conhecimento. Então essa foi uma percepção importante, né, sobre como a gente atua e principalmente sobre o que fez a gente chegar até este ponto, né, que eu posso considerar um ponto privilegiado. Né, temos carreiras bem-sucedidas, tá indo bem, tá tudo legal, tá ok. Temos reconhecimento aí nas cenas com as quais a gente lida. Então a gente entende mesmo que essa amplitude de interesses e de investigações lidando com áreas de conhecimento diversificadas que não apenas somente direcionadas 100% à dança em si, é grande parte do nosso sucesso se deve a essa amplitude. Uhum. Tô certo?
Tá certo, muito, muito certo. E ao nosso sucesso como profissionais e talvez, se não certamente, ao sucesso dos cursos que a gente dá.
Ah, sim.
Né?
Certo.
Os nossos cursos, a gente só conseguiu formatar os nossos cursos e entender o que isso poderia levar valor para quem vem estudar com a gente, porque a gente olhou outras áreas.
Sim.
Né? Tava aqui pensando enquanto você falava. Quando eu dou um curso ou uma mentoria, ou eu falo sobre gestão de carreira, eu falo sobre coisas que não são da dança, que eu fui estudar em outras áreas de conhecimento. Então, quando as pessoas vêm, elas vêm buscar em mim, não dança.
Certo.
Vêm buscar em mim outras áreas de conhecimento. Quando eu faço curso de didática, comunicação e dinâmica, tudo meu é apoiado em outras áreas de conhecimento.
Sim.
No curso de gestão de escola de dança, nem preciso falar, né?
Sim.
Então, é claro, porque eu dou esse curso, isso pode ter mais valor do que uma pessoa que entende lá da outra área de conhecimento. Porque eu consigo fazer o paralelo e eu tenho a experiência da vivência da dança sim, né? De uma trajetória de carreira, do que pode acontecer, das vivências, dos resultados, das experiências. E eu posso trazer os outros saberes, então, para esta realidade. Mas o único jeito de eu falar disso, eu só falo disso tudo, eu só dou esses cursos porque eu estudei outras áreas.
Sim.
Né? Eu não estudei dança.
Né?
Quer dizer, eu estudei dança.
Estudou
digo, mas
dança.
Pra poder dar esses cursos, eu não fui lá e estudei mais dança. Agora eu estudei mais dança, vou estudar um pouquinho mais de dança. Aí eu vou fazer um curso de didática.
legal. Entendeu? Pera aí. Esse pensamento é incrível. Eu gostaria de reforçar isso. Só para quem está escutando. Olha só que legal o que a Tati falou. Eu vou estudar dança, aí eu vou estudar mais dança. Aí eu vou melhorar o meu estudo da dança, aí eu vou aprender mais sobre dança. E no fim eu vou dar um curso de didática. Cara, não, é que você falou tão rápido que eu gostaria de eu repetir para as pessoas pensarem nisso.
É, eu achei engraçado quando eu ouvi você falar
então,
isso.
Então, mas olha, enfim, a gente já tratou tanto disso. E não está distante do que a gente percebe na prática, que é assim, eu vou estudar dança, eu vou melhorar a dança, eu vou treinar a dança, eu vou ficar muito bom na dança, e aí eu vou dar aula de dança. Isso já é a mesma ideia.
É a mesma ideia.
Eu não sei se fica claro para quem está escutando. A gente já falou muitas vezes sobre isso.
Já.
Mas é é isso que a maior parte das pessoas faz. Eu vou estudar dança, ficar bom na dança, dançar, vou dançar pra caramba, agora eu tô dançando muito. Agora eu sou o professor ou professora.
É isso. Agora, ou eu faço qualquer outra coisa a não ser dançar sozinho, né? Porque eu fiquei bom na minha execução. Quando a gente, quando a gente tava conversando sobre esse assunto em casa, né? Eu falei pro Henrique, é a mesma coisa se a gente pensar qualquer outra área, né? Tipo, um cara que desenha, sabe? Aí ele desenha, ele gosta de desenhar, ele desenha bem. Aí ele desenha mó bem. Aí ele pega, descobre uma nova técnica de desenho e desenha melhor ainda. Aí ele decide que ele vai lançar um curso de desenho.
Certo.
Né? Certo. Porque ele desenha bem. Então, se ele desenha bem, ele vai... Agora, o quanto esse cara... Né? Quais capacidades esse cara tem em todas as outras áreas necessárias para que ele se transforme no professor de desenho e não no desenhista bom que vai falar o jeito que ele faz.
Sim.
Porque mesmo que ele se organize e tente usar da experiência dele, tipo, eu desenho bem porque eu sou organizado, porque eu sou focado, porque eu ponho uma luz boa e faço... E se esforce fazendo uma lista de tudo que ele faz. Tudo bem, tem gente que dá curso assim.
Tem.
Né?
Tem.
Assim, não é curso, assim, vem aqui.
Vem ver como é que eu faço.
Como é que eu faço. Então, ainda assim, eu acho que pode haver uma falha. Porque pra eu te contar como eu faço, se eu domino técnicas de comunicação, se eu domino e entendo a diferença que a organização didática faz quando eu vou passar uma informação, não importa qual.
Sim.
Eu vou ter um outro resultado em te dizer como eu faço. Eu posso não usar o pensamento de ninguém, nenhuma leitura de livro, nada. Vou apenas te falar de como eu faço, como eu danço.
Certo.
Como eu, Tati, improviso. Né? Então tem
Sim.
muita gente que dá curso. Ah, eu vou te falar como que eu improviso. Vou passar as minhas ideias. Talvez se essa pessoa estudasse comunicação e tal...
Storytelling.
Ela... Storytelling.
Imagina só que legal.
Aí ela consiga, de fato, passar o que ela faz. Senão ela vai falar assim, ah, eu, ó, eu faço assim, ó, só que quem tá escutando do outro lado não tá entendendo.
É.
Porque ela também não conhece nada sobre pessoas. Ela só conhece sobre ela, ela vai falar dela, só conhece sobre ela. Aí ela vai falar com as outras pessoas, ninguém tá entendendo nada. Ela acha que estão entendendo porque ela nunca estudou nada relativo à psicologia, ao outro e tal. E aí as pessoas vão embora, tipo, ah, beleza, isso aí que ela falou serve pra ela mesmo, porque pelo visto só ela tá entendendo. Beijo, tchau.
Sabe qual é a impressão que eu tenho? Que conhecer o seu ofício, eu vou chamar de ofício aqui,
uhum.
tá? Mas conhecer o que você faz, conhecer sobre a área expressiva ou a ferramenta criativa, seja lá o que for. Conhecer bastante sobre o seu ofício passa a ser entendido como uma prerrogativa, como um pré-requisito... Não, desculpa, eu vou falar de diferente. Conhecer sobre o seu ofício passa a ser entendido como suficiente para que outras coisas aconteçam. Por exemplo, dar aula sobre esse ofício. Quando, na verdade, se você fizer uma análise mais racional, conhecer sobre o seu ofício é o mínimo necessário, é o primordial, é o elementar para, em algum momento, ensinar sobre esse ofício. Eu vou traduzir isso. Saber o que você está ensinando... É obrigatório, não é um valor excepcional. Ai, mas a pessoa sabe tanto sobre esse assunto, ela tá dando aula? Então esse é o mínimo, tá? Esse é o básico para ela ensinar, ela tem que saber muito bem. O que mais? Tá bom? Não para aí, não termina, a negociação não termina aí. Ai, a pessoa sabe tanto sobre esse assunto, então pronto, agora ela dá aula. Não, deixa eu te explicar. Esse é o começo da negociação. Ela sabe muito, ainda bem, porque enfim, ela está ensinando.
Está se propondo a ensinar,
exatamente,
né?
Está se propondo a ensinar, boa. Então o mínimo que tem que acontecer é que ela conheça bem esse assunto, tá bom. E aí? O que mais? Porque para ensinar, agora entram em questão outros saberes, outras coisas, né? Então, essa é a confusão que muitas vezes a gente faz. Conhecer o ofício nos parece ser o suficiente para que o resto das atuações se desdobrem sobre as possibilidades que esse assunto tem. Mas não. Quando você quer ensinar, por exemplo, isso é o mínimo. Não tem menos do que isso, tá? Não tem menos. Eu conheço um pouquinho, então agora eu vou ensinar. Cara, não! O pouquinho não é suficiente. Você tem que entender bem esse negócio. Tudo é impossível, mas tem que entender bem, né? E até para fazer a conta sobre o quanto você conhece, para analisar se agora já está bom, eu posso começar a estudar as outras coisas. Até para fazer essa conta, você precisa de outras áreas de conhecimento. Veja só, né? Porque como é que você define assim, tal, quanto eu já sei? Claro. Existem técnicas para isso, tá? Existem caminhos que já foram propostos para analisar quanto você sabe sobre um assunto. Isso é possível, não é um absurdo. Mas, para fazer isso acontecer, você precisa de outras áreas de conhecimento. Até para saber o quanto você sabe, você precisa estudar outras coisas.
Uhum.
Então não tem escapatória, estudar dança e só dança a caminho de um caminho de uma atuação profissional não é o suficiente, não resolve. É. Vamos começar a pensar. Então, é possível que as pessoas estão escutando e pensando assim, tá, mas do que ele está falando? Tati falou de didática, né? Legal, para dar aula tem que saber didática. Comunicação, legal, a Tati sempre fala sobre isso, né? Entendo, comunicação é importante e tal. Mas o que mais? Do que a gente está falando, né? Vamos começar a pensar algumas áreas de conhecimento e por que, que elas são importantes, para quê, onde
vamos,
elas são imprescindíveis.
A gente está pensando mais na pessoa que usa o ofício dança como professor, né, Henrique? Agora ou a gente vai misturar tudo?
Tanto faz, para onde você quiser ir, pode levar.
Tá, eu acho que a gente vai, vamos falar da pessoa que escolheu dar aula, porque acho que muito, quase a maioria que escuta a gente aqui...
Tem algum interesse, pelo menos? Hein?
Tem interesse, ou apesar de fazer outras coisas também da aula.
Ou ainda é estudante, faz aulas e também faz parte do processo do que lida com o ensinar, o aprender ali em aula. Também precisa de áreas de conhecimento distintas para poder avaliar se a pessoa que está tentando te ensinar realmente merece o dinheiro que você está aplicando e o tempo que você está disponibilizando.
Exato.
Então, acho que vale pensar nisso aí.
Sim. Você até falou alguma coisa que acho que antes da gente pensar nessas áreas, isso que você falou agora, você falou para mim de uma forma tão clara quando a gente estava conversando, Henrique, de como é importante a gente conhecer outras áreas para poder ter parâmetro e escolher da onde a gente vai estudar outras áreas.
Sim, porque a gente estava pensando, e, enfim, você me deu algumas ideias e eu tentei resumir. Porque assim... Tá, eu preciso estudar. Vamos pensar no que você já trouxe, didática, tá?
Uhum.
Didática, cara, para quem dá aula, a gente não precisa não precisa aprofundar muito nessa história. Didática não é importante, é primordial. Então tá bom. Mas eu comecei agora esse estudo, aí eu não sei muito sobre didática, eu nunca estudei isso e tal. E a Tati foi lá e falou que eu preciso saber. Então agora como é que eu faço para aprender sobre didática? E um dos caminhos é, por exemplo, você se inscrever lá no curso da Tati, de comunicação, didática e... Peraí, falei tudo errado a ordem.
Didática, dinâmica e comunicação.
Didática, dinâmica e comunicação. Então, esse é um dos caminhos, me inscrever em um curso, certo? Me inscrever em um curso é uma possibilidade. Agora, a gente conversou sobre isso e a gente falou o seguinte, tá, como é que a pessoa que não sabe coisa alguma sobre esse assunto vai escolher o curso que ela vai fazer? Como é que ela vai saber se o curso que está sendo vendido ali, que é um caminho possível, um dos caminhos possíveis para a aquisição destes saberes, como é que ela vai discernir se esse curso é efetivamente bom? Se o conteúdo que está exposto lá faz sentido de verdade, porque ela não tem ainda parâmetros para avaliar se aquilo que está sendo colocado é alguma coisa que realmente vale a pena.
Uhum.
A gente vê charlatão para todo lado.
Yes.
Tem muita gente que vai lá, faz os frai bonito, faz divulgação, firmeza. E aí você vai ver o curso lá, é uma baita de uma balela. Ou pelo menos é um negócio superficial no ponto que se você abrir um Wikipedia, tem mais informação confiável no Wikipedia do que no curso da pessoa. Só que é o seguinte, se a pessoa não sabe, não faz ideia, não tem conhecimento sobre esse assunto, como é que ela vai discernir? Né? Ainda que não seja antecipadamente, ela vai, paga e vai lá para o curso e tá lá, abriu e a pessoa está falando. Como é que ela vai ouvir a pessoa falando e avaliar se o que está sendo dito faz sentido, tem valor, se é aprofundado ou se aquilo é ultrapassado, se aquilo já não cabe mais, enfim, como é que ela vai avaliar? E você propôs um caminho para isso.
Sim. Hoje em dia, A véia falando sempre fala hoje em dia, né?
Porque uma coisa hoje em dia que é tão, a molecada...
Que é tão normal para as pessoas, eu fico falando hoje em dia. Porque para todo mundo valorizar e pensar que em algum dia foi mais difícil. É muito fácil a gente saber sobre assuntos a partir de vários tipos de canais que precisam da internet. Mas ok, porque a internet está aí na casa de todo mundo, não é? Os 4G e tudo. Então, obviamente... Com algum esforço seu, que não vai ser tanto, é mais dedicação de tempo, você vai poder procurar todos os tipos de fontes de informação sobre o assunto. Então, aí a Tati dá um curso de didática, tá, a Tati é uma profissional legal, acho que eu vou no curso dela. Aí você vem, tudo que eu falar, você fala amém e pronto. Não é isso, certo? Porque eu posso falar uma baboseira pra você aí. Então, legal, vou me inscrever no curso da Tati. Caso você nunca tenha lido nada sobre o assunto... escutado nada sobre o assunto, conversado sobre o assunto com ninguém, se inscreve no curso. Ok. O curso é dia 20, hoje é dia 2. Eu tenho aí 18 dias para escutar podcasts, ver vídeos no YouTube, ler coisas, perguntar coisas para alguém, ver se alguém tem um material para me emprestar, procurar um documentário, sei lá, cada um, depende da área, né? Para o quê? Para quando você chegar no curso, não chegar passivo, gente.
Sim.
Porque assim... Cara, chegar passivo, zerado de informação num curso é a maior besteira que alguém pode fazer.
Sim.
A maior besteira que alguém pode fazer. Você nem gerar uma pergunta boa pro professor, você vai conseguir. Então, assim, você vai ficar ali, vai escrever tudo e eu vou garantir que provavelmente o conteúdo... Você não vai nem absorver o conteúdo.
É, boa parte você nem absorve. É. E o que você absorver, eu acho, esse é o problema. Eu venho falando sobre isso há uma década. A passividade tem sido o maior dos nossos problemas. E eu não estou falando da dança, eu estou falando na sociedade.
Sim.
Né? Passividade, a aquisição de informações sem o filtro da avaliação, sem o filtro da crítica. Né? E crítica sem informação é só choro, é só reclamação. Né? Crítica sem informação não serve para uma coisa, qualquer coisa a mais do que chatice. É. Agora, a crítica que efetivamente parte de uma base de conhecimentos, ainda que elementar, essa crítica serve para construção. Então, se você se informa antes, do mínimo sobre o assunto, antes de ir lá para esse curso, percebam, você não sabe nada, coisa alguma sobre o assunto. Então, você não vai se tornar um profissional... É possível, tá? É possível se tornar um grande conhecedor, uma grande conhecedora do assunto, apenas se informando pela internet. Eu estou aqui para provar isso, porque o que eu sei não veio da faculdade e a maior parte, 90%, não veio de cursos, veio da minha própria vontade de estudar. Então, é possível. Mas não é esse o ponto. Se você tem 10 dias, em 10 dias dá para consumir muita informação. Você ainda não vai ter como discernir também se todas essas informações são as mais verossímeis, se tudo isso faz sentido ou se isso já foi debatido e levado abaixo. Então, enfim, mas você adquirir uma base de conhecimento sobre o assunto. Para que quando chegar lá no curso, tem três outcomes, tem três coisas que podem acontecer a partir desse seu preparo. Primeira delas é, você chega com a base de conhecimentos A e a pessoa que está ministrando o curso te traz A mais B. Ela te traz mais informações. Então, a aquisição dessa parte, a parte A, que vai ser reensinada ali pelo palestrante, ela vai te ajudar... organizar, a formatar e a consolidar o que você já havia adquirido. E vai servir como base para que a parte B, o que tenha mais ali de informação, seja compreendido de forma mais estruturada, mais contundente. Então, opção A, o que pode acontecer primeiro é sim, confirmou e trouxe mais. Segunda coisa que pode acontecer é simplesmente... a pessoa que trouxe as informações, falar exatamente o que você já estudou, confirmar tudo isso. Porra, legal. Então, pelo menos eu entendo que esse curso está ligado com o que está sendo exposto na internet e que a minha pesquisa me trouxe alguma referência confiável. Uhum. É um caminho interessante, então. Outra coisa que pode acontecer é haver divergências. entre o que a pessoa está falando e aquilo que você buscou. Eu não estou falando só com informações a mais, estou falando as mesmas ideias, só que divergentes. Estou falando na pesquisa que você fez na internet, você falou que encontrou lá que sim, deve fazer aquilo lá. E a pessoa lá, a palestrante, está falando não, não deve fazer aquilo lá. Uhum. Neste ponto do processo, o fato de você ter estudado antes é o que vai te permitir falar, levantar a mão e falar, professora, deixa eu te falar um negócio, eu vi em tal lugar, não sei o que lá. E aí, como é que é isso? Você pode me ajudar a entender melhor? Por que que você está falando que não, se lá fala que sim, onde é que está o problema? A passividade pode ser posta de lado, você consegue atuar, você consegue resolver esses problemas, essas dúvidas, ou pelo menos, no mínimo, fazer o teste para ver se esse palestrante sabe o que está falando, se essa palestrante tem realmente preparo para tratar desse assunto. Então, meu, estudar, sair da passividade, tomar a frente na aquisição de conhecimentos, é premissa de quem quer se desenvolver. A passividade não vai te transformar numa pessoa super incrível. Bom, eu falo muito sobre isso quando eu falo sobre aprendizagem, né? No meu curso lá sobre método de ensino não coreográfico, eu falo isso o tempo inteiro. Então, acho que é um ponto importante.
Eu pensei agora, qual é o nosso episódio, Henrique? Você não vai lembrar de cor, né? Dos que vendem as coisas na internet, o
senhor... Acho que é 48, se eu não me engano.
Porque quando você fala assim, cada vez mais as pessoas estão esperando já, né, saber tudo. Então você, vai lá, faz um curso e o que você aprende nesse curso virou o que é a sua verdade, tá ótimo. Então já fiz um curso, tá tudo bem. Não me preparei antes, não vou questionar, aceito isso. E se marcar, passo pra frente, que é pior ainda, né?
Sim.
Uma falta de responsabilidade. Mas sabe que as pessoas têm falado muito sobre o que, quando você falou assim, não só a gente da dança, todo mundo, o perfil das pessoas está ficando tão voltado por comprar as coisas prontas, por receber fórmulas prontas de coisas, que é por isso que as fórmulas prontas da internet vendem tanto.
Sim.
É por isso que quando um cara, por exemplo, quer vender... sei lá, gestão de escola de dança, se ele te vender gestão de escolas de dança, ele sabe que ele vai ter um resultado. Mas se ele puser no título 10 passos para você ter sucesso com a sua escola de dança, ele vai vender mais. Isso é um estudo de neuromarketing que diz que as pessoas querem comprar passos, porque sabe que com passo ela sobe cada passo desse aí no degrau e adquire sucesso. Agora, se isso vai resolver ou não, não sei, mas as pessoas vão comprar.
Sim.
Né? Então é uma loucura pensar nisso. Porque imagina se você lança um curso. 10 passos para ser um professor incrível. E aí todo mundo que fizer esse curso vai ser um professor incrível?
Pois é.
A gente está justamente aqui falando sobre tantas áreas de saber. Como que em 10 passos, né? Então eu sempre questiono o uso do marketing se aproveitando da situação de hoje em dia das pessoas de ter pressa em consumir... sabedoria, vai consumir conhecimento.
Você falou importantíssimo, desculpa atravessar.
Desculpa, também.
Consumir sabedoria e conhecimento. Ninguém consome sabedoria e conhecimento. Uhum. Eu acho importantíssimo que você tenha usado essas duas palavras. A gente consome informação,
uhum.
A gente consome dados. Sabedoria e conhecimento são construídos se você, de forma ativa, se debruçar sobre essas informações que te foram passadas. Né? Não existe transferência de conhecimento, não existe. Transferência de dados, assim como computador, é possível.
Uhum.
Né? Então, acho importante que você tenha usado essas palavras.
Mas aí o neuromarketing, o marketing, e eu adoro marketing, hein, gente? Mas te fala, compre esse aqui que tem 7 passos para o seu sucesso. E você compra, né? Como também, muitas vezes, o cara fala assim, olha, assiste minha live que eu vou te falar uma dica incrível. E aí, a live de uma hora, o cara, durante 40 minutos, fica te enrolando, falando quanto ele é feliz e ganhou dinheiro, aí ele dá uma micro dica e depois ele vende o produto dele. Agora, você nunca foi ler sobre nada sobre esse assunto. Você é tão zerado da informação que você aceita ficar 60 minutos deixando essa pessoa te falar o quanto ela ganhou de dinheiro com a fórmula dela, para ela te dar uma pequena informação, que você é tão sem informação que essa informação é rica para você.
E neste caso, ela será uma informação rica. Mas não que efetivamente essa informação, com os parâmetros gerais, ela seja muito importante. Não, mas porque você não se preparou, você não teve a disposição, não teve a ação, né? Sair da passividade e entrar na atividade. Você não teve a atividade de se informar o mínimo sobre o assunto. Então, sim, essa ideia que é minúscula, enfim, e não valia, na verdade, seu tempo, ela é importante para você nesse momento.
Exatamente. Agora, você, né? Eu acho que, por exemplo, tem gente que fala assim, eu não gostava muito de ler, mas agora com o pé na orelha, eu tô descobrindo podcasts, tô ouvindo muita coisa. Tem gente que, ouvindo podcasts, por exemplo, vai adquirindo uma série de dados e informações, né?
Exato.
Então, de repente, você vai lá, o cara fala, eu tenho uma dica importantíssima para você que quer vender suas aulas na internet. Aí você fica lá 500 minutos ouvindo o cara fazer a enrolation dele, a música triste, de como a minha vida mudou, porque... E aí, quando vem a dica, você fala assim, mano, sério?
É isso mesmo?
É sério. E aí, da próxima vez, você vai pensar duas vezes, você vai consumir o produto, né? Consumir essa forma de dar informação desse profissional, desse sei lá, entendeu? A gente tem que ser mesmo muito crítico, né?
O episódio que a gente fala disso aí é no episódio 44, Mercado da Autoajuda na Dança.
Escuta,
Vamos falar algumas.
Vamos.
Algumas dessas áreas. Uhum. Porque eu acho importante, meu. A gente não está falando só sobre, enfim, não ser enrolado, né? A gente acabou pendendo um pouco para esse lado, mas não é só isso. Você consegue aí, de repente. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou partir desse pressuposto. Se você quer, por exemplo, atuar profissionalmente como uma professora, um professor de dança, conhecer bem o assunto, ou seja, a dança que você quer ensinar, conhecer bem o assunto é nível 1. Nível 1, tá?
Uhum.
Pensando que nível 100 é, assim, o tópico perfeito, a perfeição desta atuação. O tópico é o 100. Se você vai adquirindo conhecimento, a partir de informação, você vai adquirindo conhecimento sobre áreas de conhecimento diferentes, distintas, do nível 1, que é conhecer a dança. Conforme você vai adquirindo esses conhecimentos sobre áreas distintas, essa régua vai tendendo ao 100. Ela começa a ter a tendência de aumentar a sua qualificação com a tendência de ir até o 100. Né? O 100 seria o quê? Uma pessoa onisapiente, pessoa que sabe tudo sobre tudo. Então é utópico, porém a tendência da curva é o que te interessa. Quanto mais você consegue adquirir de conhecimentos de áreas distintas, porque não adianta, você pode adquirir muitos mais conhecimentos específicos sobre os passos dessa dança. Você continua no 1. É o 1 inflado. É o 1 extremamente... Isso é até perigoso, tá? Vai virando uma bolha mesmo. Porque, como a Tati já falou inúmeras vezes, conhecer um monte sobre a dança, muitas vezes é um perigo para quem quer ser professor. Porque quanto melhor você fica na dança, mais distante você fica do nível das pessoas que não estão tão bem na dança. Vai ficando cada vez mais difícil você entender quais são os caminhos que são mais acessíveis, que... para os quais as pessoas vão responder melhor, porque para você tudo se torna muito básico, muito elementar, e às vezes um giro de cabeça é uma bobagem, né? Então, assim, esse 1 inflado pode se tornar um perigo se não vier acompanhado do preenchimento dessas próximas, novas, outras áreas de conhecimento com as quais você vai tendendo ao 100. Então, isso é um ponto de raciocínio básico, assim. O saber um monte sobre a dança é 1. Cada conhecimento sobre áreas diferentes que você vai adquirindo vai aumentando o número nisso, com a tendência ao 100. E é isso que você deve querer. Faz sentido?
Total. É isso aí. Eu acho que a gente tem que agora falar mesmo dessas ideias para que as pessoas entendam
um
pouco mais.
Escolhe,
né,
uma aí da lista. A gente fez uma listinha aqui.
A gente fez uma listinha. Então, eu acho que se a gente pensar um pouco, Henrique, né, quando a gente fala que eu acho que eu vou juntar ali psicologia com pedagogia da nossa listinha.
Legal,
né?
Faz sentido.
É, pessoas que nem profissionais são, ou que nem profissões que lidam com outras pessoas têm, hoje em dia tem procurado muito entender sobre psicologia, sobre... É principalmente sobre psicologia num sentido de autoconhecimento. Aí já tô falando um outro, né?
Ótimo.
As pessoas, para hoje estar bem no mundo, para ter uma vida tranquila e conquistar mais felicidade, estão buscando o quê? Autoconhecimento, controle emocional. Também estão ali na nossa lista, né?
Certo.
Então, pensando que para estar no mundo, se relacionar com a sua família, seus amigos, muita gente está buscando uma área de saberes, né? Que permitam com que elas se avaliem, se percebam e tomem novos caminhos, novos passos para um autoconhecimento, um autocontrole e sejam mais felizes. Ok, nós da dança que decidimos, ou o cara do desenho que decidimos que vamos dar aulas sobre isso que a gente faz bem, que é dançar, como a gente não vai se interessar ou como a gente não vai precisar entender o ser humano?
Certo.
Né? Eu tenho aqui dados, como diz o Henrique, que não é conhecimento. Eu tenho aqui dados para passar. Eu tenho aqui, sei lá, propostas para levar a você, meu aluno. Mas eu não sei como fazer isso. Ou eu não consigo te acessar.
Sim.
Porque eu só sei conversar com as pessoas que eu converso na vida social. E eu, enquanto eu não perceber que eu preciso entender o outro ser humano e eu preciso, então, entender os seres psicológicos que habitam em cada um, quando eu não consigo ainda perceber que eu tenho que saber quem sou eu e como eu impacto a vida do outro, que aí seria o autoconhecimento,
certo,
né? Quando eu ainda não consigo saber que existem estudos, técnicas, pessoas que já ficaram lá estudando as relações entre ensinar e aprender. Eu nem sei que isso existe. Eu vou tentar ensinar, eu não vou fazer o melhor trabalho que eu posso. Tanta gente já estudou pra gente. Quando você vai lá e vai ler um livro, esse cara fez pesquisa, estudou, teve uma amostra enorme, ou uma vida inteira de estudo para chegar a algumas conclusões que podem nos ajudar a dar aula. Quando eu nunca busquei tudo isso que esse cara fez e vou começar sozinha, apenas pela minha intuição, eu corro um perigo. Ou de dar errado, né, de não funcionar, ou pior, de dar muito errado.
Uhum.
Né? Então, o que eu já falei da necessidade de entender o outro ser, de se entender, de achar essa equalização entre eu e o outro, de achar como eu acesso o outro e me comunico com ele. Aí eu tô falando de comunicação.
Sim.
Né? Então, comunicação. Quantas coisas na área... Ah, mas eu tenho que fazer uma faculdade de comunicação? Não, áreas. Áreas que tratam da comunicação entre pessoas. Né? Então, se você vai estudar neurolinguística, se você vai estudar...
Comunicação não violenta.
Se você vai estudar qualquer tipo de linha de pensamento que trata relações humanas, né, e formas de se comunicar com o outro, não vai melhorar o seu ensinar da sua dança, que você dança bem, ou do seu desenho, que você desenha bem?
Sem dúvida.
Né? Ou não melhorar, ou fazer de fato acontecer.
Não. E a pessoa, de repente, não precisa nem ensinar. Se a pessoa é um desenhista, por exemplo, estudar neurolinguística vai melhorar a atuação dela como desenhista e não necessariamente como professora. É outra história, mas só de desenhar, entendendo neurolinguística, uhum, o que ela vai expor como artista gráfico pode ser alterado para melhor.
Pode, total.
É. E aí eu fico pensando assim, né? Por exemplo, para estudar dança, agora para falar, voltando no tá? Para estudar dança, estudar de verdade, entender a dança e tal, não existe um estudo completo de dança. Aliás, não existe um estudo completo, pronto. Mas não existe nem alguma coisa que chegue próximo disso se você só estudar dança. Olha só, eu não estou falando mais sobre o 2, 3, 4, 5. Eu voltei no 1, tá? Mas o 1, conhecer de verdade o seu material, sua matéria, o 1... não pode ser acessado se você não estudar, por exemplo, antropologia. História.
Uhum,
né?
Uhum.
Antropologia, sem dúvida, porque eu sempre falo que dança é feita de gente. E gente é feita de cultura. Aliás, coincidentemente, eu descobri essa semana que o Moncel Durden sempre falou essa frase. Eu não sabia.
Gente.
Juro. É verdade. E é essa mesma frase. Mas não é dele. Ele cita o autor e eu nem sabia. Então, assim, eu tô parafraseando indiretamente duas pessoas aqui, mas não era... Não sabia. Então, mas eu sempre disse isso, que dança é feita de gente. Gente é feita de cultura. Você quer estudar a dança? Não estuda a dança só. Não dá para completar o estudo da dança só estudando a dança. Então, olha só. Olha o problema que eu estou arranjando aqui. No 1 ainda, no mínimo, no básico, você vai precisar de outras áreas de conhecimento. Sem antropologia. E eu não estou falando de se tornar um antropólogo. Mas sem um estudo de sociedade, de desenvolvimento humano, de relações humanas, de história, de construção social, de herança cultural, você não entende nem o balé clássico e nem o sapateado.
É que tem gente que não entende mesmo o balé clássico, o sapateado. Entende? Se mexer na linguagem do balé clássico e na linguagem do sapateado, né?
Certo.
Que eu acho que não necessariamente significa que a pessoa entende de balé clássico ou de sapateado.
Certo.
Ela entende movimentos do balé clássico, não
é? Certo. Faz sentido, é verdade.
E tem muitas pessoas que se dão por satisfeitas em conhecer os movimentos. Nem querem saber nada mais.
É.
Mas se ficar pra hobby, tá ótimo.
Ah, sim.
Entendeu? Não, é porque eu vou ser bailarino profissional, intérprete. Eu nunca vou ensinar.
Não adianta. Como é que uma bailarina ou um bailarino clássico que vai dançar um monte de repertórios não vai estudar história, não vai estudar sociedade da época em que essa obra foi criada, não vai estudar antropologicamente a construção destes personagens?
Uhum.
Né? Como é que... Enfim, eu não lembro o nome da... Carmen, quem cantou foi a... Já vou lembrar.
Tá.
Uma cantora lírica, uma cantora de ópera estadunidense que foi fazer uma versão de Carmen. Que é uma obra espanhola, tô falando certo?
Tá.
Uma obra espanhola. E aí ela passou meses, não estudando somente a letra da música. Não estudando somente a melodia do que ela ia cantar, estudando a história do lugar onde Carmen, teoricamente, né, onde essa personagem viveu. Não só o lugar, mas naquela época, como essa personagem vivia aqui, que era aquele lugar, enfim. Você tem que fazer uma construção de personagem que não tem como fazer sem estudar o contexto, sem estudar a sociedade, sem estudar... Enfim... Então, como é que você vai ser uma bailarina profissional aí que dança repertórios sem estudar os contextos, sem estudar antropologia, sem estudar história, sem estudar sociologia? Entendeu? Não é se tornar um antropólogo.
Uhum.
É fazer estudos da área,
sim,
da antropologia, que são maiores do que o estudo do movimento. Não adianta conhecer o movimento.
Não, e tem mais. É que eu sou assim, né? Eu sou dessas. Enquanto você está falando disso tudo, eu pensei aqui, que eu sou dessas da gestão de carreira, eu fiquei pensando assim, essa bailarina que vai dançar os repertórios, vai estudar tudo isso que você falou para que consiga, de fato, performar da melhor maneira, certo?
Certo.
Se ela estuda marketing pessoal e comunicação, ela consegue negociar melhor seus contratos com as companhias.
Sem dúvida.
Se ela não se comunica bem, se ela não sabe negociar, talvez ela possa ser explorada numa companhia.
Sim.
Ganhar um salário mais baixo que os outros, não saber como ir lá negociar de uma forma interessante.
Sim.
E isso a gente aprende, sabe como? Em cursos.
Certo.
Se alguém chega pra ela e fala assim, quanto você quer pra dançar um solo aqui? Ela é só uma bailarina que... Não. Ela não é professora nada. Não é que é só, né, desmerecendo, digo. Ela não dá aula. Tá, ela quer dançar, ser intérprete. Ah, então. Não sabe cobrar.
Sim.
Fala, eu vou de graça. Por quê? Não sabia cobrar. Por quê? Não sabe negociar. Por que não sabe negociar? Porque nunca estudou negociação. Claro, seu negócio é dança balé. Né?
É só isso, né? Só dançar. Só
cara,
dançar.
Não dá. A gente fica aqui falando, eu fico pensando assim, ai, será que tem algum ouvinte que tá pensando, ah, mas pra isso aqui que eu faço não precisa. Não dá, não consigo achar. Coreógrafo. Nossa, esse aí,
sim,
então não dá, gente.
Sim.
Coreógrafo tem que saber de qualquer coisa, gente.
Sim. Como é que a gente vai ter um coreógrafo, uma coreógrafa de alto nível, sem uma, qualquer envolvimento com semiótica.
Então.
Né? Com representação de mundo por signos, por símbolos. Né? Como é que você vai ter um coreógrafo de alto nível, desses que levam trabalhos, às vezes, para eventos, e a gente assiste de olhos cheios, assim, assiste e comenta depois na mesa do jantar dos jurados e fala, uhum, puta, cara, aquilo lá me pegou. Pô, como é que a gente vai ter isso se não existe qualquer envolvimento com semiótica? Se essa pessoa não consome outras formas de expressão, não consome a poesia, não consome a parte do cinema, do teatro, da música, das artes plásticas,
e
enfim.
E a política.
E a política, exato.
E aí você falou do lado artístico. O coreógrafo é um gestor de pessoas.
Nossa, verdade. Já falamos sobre isso aqui também, né?
Então, como que eu não vou estudar gestão de pessoas, gestão motivacional? Como é que eu sou um cara que vai coreografar e motivar os bailarinos e não deixar todo mundo cagando na calça, todo mundo dançando sem prazer? Como é que eu envolvo essas pessoas? O que, que eu tenho que falar para que eles se sintam envolvidos e queiram voltar para o próximo ensaio?
Sim.
Alguns coreógrafos conseguem isso e outros conseguem o oposto. Ninguém aguenta mais ele, todo mundo ou tem medo dele. Então, por que será? Às vezes as pessoas têm um dado de personalidade que ajuda, mas muitas vezes o estudo justamente te ajusta para conseguir o que você deseja.
Sim.
Né?
É, sim. E aí eu fico pensando aqui, né? É, tanto para professores quanto para coreógrafos, as pessoas que guiam processos, a gente sempre fala sobre a necessidade de saber sobre a anatomia, né? Precisa saber um pouco de anatomia e tal. Mas quem estuda, mais uma vez, né? Ah, quero aprender sobre didática. Se você não souber o mínimo sobre didática antecipadamente, quando você se colocar no curso de alguma pessoa, você não vai saber se aquele curso vale a pena, vale seu dinheiro, seu tempo. Se você não souber o mínimo sobre anatomia, cinesiologia, né, biomecânica, quando você se colocar aos cuidados de um professor ou de um coreógrafo, você não vai conseguir avaliar se o que esta pessoa está propondo para o seu corpo faz sentido, te faz bem, te faz mal. Né?
Uhum.
Você não vai. Então, mesmo na posição que não é essa de guia, uma pessoa que está guiando, conduzindo processos, estudos, coreografias e tal, quando você se coloca como estudante ou como intérprete, membro de um grupo de dança, se você não tiver o mínimo desse conhecimento, você nem vai saber se estão te ferrando.
Uhum. É verdade. É verdade. Mas eu acho que tem muito também, Henrique, uma coisa do perfil das... Tem pessoas que são mais curiosas, né, e investigativas, que querem saber. Eu fiquei pensando agora, assim, quem faz aula comigo de dança e que faz dança por hobby,
uhum,
né? Então não tem nenhuma obrigação, nenhum objetivo, faz dança porque gosta. Claro, evolui, mas não vai trabalhar, colocar isso pro outro e tal, como carreira, nada. Que era o nosso assunto até agora.
Sim.
Né? Aí você falou esse negócio de saber, né, saber um pouco de anatomia. Eu percebo que eu tenho alunos e alunas que quando eu falo alguma coisa sobre uma parte do corpo, né, um nome de um músculo, de um osso, alguma coisa, alguns me respondem ok e outros não estão entendendo sobre o que eu estou falando.
Sim.
Aí fico pensando, agora eu fiquei pensando, mas será que essas pessoas estudaram anatomia, né? Será que elas já vieram com isso? Quando eu falo assim, imagina o fêmur, né?
Certo.
Então, claro, a gente, como nós somos bem didáticos, a gente fala, imagina o fêmur e explica o que é, ou mostra e tal, tal, tal. Mas, às vezes, você fala um nome qualquer e alguém te olha com uma cara assim, isso é o quê? Normal, né?
Essa pessoa
tá ali estudando pro hobby. Mas, quando eu falei de perfil, eu fico pensando assim, que eu posso ter alunos que só sabem o que é um fêmur, só sabe o que é um quadríceps, porque algum dia eu falei, depois eles chegaram em casa e foram investigar o que era isso.
Sim.
É um perfil de pessoa, né?
Sim.
Nossa, a Tati sempre vira e mexe, fala um nome de um músico. Acho que eu vou dar uma estudada, ver se tem um vídeo na internet, alguma coisa, né? Rasa, mas que eu tenho pelo menos uma ideia de principais grupos musculares e tal. Aí, às vezes, a pessoa acha lá um vídeo no YouTube que o cara tá dando uma demonstração. Cara, sabe o quê? esse tipo de descoberta, você acha aqueles vídeos que são pra escola, sabe?
Sim. Tem um cara que às vezes eu uso, que é um cara que ensina anatomia e cinesiologia de óculos escuros. Puta, eu vou pesquisar aqui agora e vou mandar no meu Vai Lá Ver.
Uhum. Então, às vezes tem, sabe? Coisa pra escola, que ensina na escola, pra criança, pra adolescente, na escola mesmo, de ensino regular. Tem várias coisas na internet, né? E pra quem não sabe nada, você assiste ali, pelo menos tem uma ideia.
Sim.
Né?
Aqui, achei o cara, ó. Anatomia fácil com o Rogério Góes. Esse cara é incrível. Vou falar depois no meu Vai Lá Ver. Não, e, cara, assim, acho que não é obrigação nenhuma, mas não. Eu fico pensando aqui, olha que legal seria, né, se você pudesse falar, né, na tua aula, se pudesse falar, assim, sei lá, pessoal do popping, por exemplo, que estuda popping, pudesse falar assim, meu, tenta isolar a contração somente no tríceps. Quanta coisa ia ser economizada na comunicação se você tivesse a percepção de que todo mundo envolvido nesse processo sabe do que você está falando, né? Enfim, então...
Mas já é muito maravilhoso se quem estiver falando souber o que está falando, né?
Sem dúvida.
Que já é bem maravilhoso, porque daí se o aluno não sabe, ele explica.
Sem dúvida.
Porque às vezes não sabe também. É isso que eu falo. Existem os perfis que compram a informação e pronto. Então, alguém falou tríceps, pôs o dedo e mostrou onde é, ele aprendeu assim, hoje ele vai dar aula e ele continua falando tríceps e pondo o dedo, mostrando onde é. Nunca abriu um livro, nunca buscou num site o que é o tríceps.
Que cara tem
que
isso,
que formato,
né?
Ele tem.
De onde sai até onde vai.
E o que é tríceps? É um músculo? E o que um músculo faz?
Exato.
Por que um músculo contrai? Tem umas pessoas que têm esse perfil, Henrique, curioso, investigativo, que entendem que não só eles vão ganhar essas informações, mas eles também vão usar isso a seu favor para ensinar melhor. Mas é muito um perfil de pessoa, eu acho.
Sim.
Entendeu? É. Consegue ver valor de pegar informação lá no longe, não ela objetivamente aqui. E lá longe e trazer isso para melhorar o que ela faz objetivamente.
Ah, eu sou um desses curiosos, viu, cara? Você sabe que tem um termo, tem um livro que eu não terminei de ler, então eu não vou nem indicar, mas talvez eu indique. Tem um livro que eu comecei a ler anos atrás e parei, que fala sobre os neogeneralistas. Neo generalists. Em português, esse é um termo que eu dei uma procurada aqui agora, não me parece que é um termo muito usado no português. Mas é essa ideia de que a atualidade e o futuro próximo pede que as pessoas não sejam mais especialistas com o tapa, aquele que fecha o campo de visão do cavalo, sabe?
Uhum.
Que restringe a visão, o foco em alguma coisa só específica. Mas, ao contrário, esses tempos pedem que as pessoas tenham algum conhecimento sobre o máximo de coisas possíveis. E tenham, sim, o seu diferencial com alguma coisa na qual elas estão focando, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. O que, que é? Eu estudo hip-hop. É isso que eu estudo a fundo. Além do hip-hop. E para estudar o hip-hop a fundo, eu estudo tudo o que aparecer na minha frente. Todas as outras áreas de conhecimento me interessam e podem servir como conexão para um melhor entendimento disso que eu estou fazendo e das coisas que eu posso fazer com esse conhecimento. Então, assim, o meu estudo aprofundado é sobre hip-hop, mas para estudar ele aprofundadamente eu preciso de outras áreas de conhecimento. E essa é a ideia do neogeneralista.
Sim, com certeza. Não, e é muito interessante porque a gente tem visto muita gente fazendo coisas na internet, Henrique. Aí eu fiquei pensando em você. Aí, gente, o Henrique sabe tudo isso para ele poder estudar o hip-hop, que é a área dele. Aí ele decide que sim, ele está preparado porque ele estuda didática, comunicação e tal, para ele fazer o curso dele que fala sobre isso que ele sabe. Aí ele vai fazer o flyer dele. né? Aí ele abre ali, pega qualquer modelinho do Canva e pronto. Não. Quando você vê, o Henrique tá ali pesquisando. Quais são as cores desse ano? Paleta de cores, não sei o quê. Qual o efeito da cor no ser humano? Aí ele vai ganhar conhecimento numa área que seria dos designers e da psicologia das cores. Sei lá quais tantas áreas que pensam nisso, né?
Sim.
O povo, os arquitetos devem estudar isso também para poder fazer decoração, blá, blá, blá. Mas um professor de dança, quando que ele vai pensar em estudar o poder das cores? Né?
Pois é.
Num flyer, o que que o flyer tal? Qual é a fonte que as pessoas estão lendo com mais facilidade nos celulares? É isso que o Henrique faz.
Sim.
Aí, quando você vê o flyer dele, ele não pegou um modelo e tacou ali. Mas é um perfil mesmo de pessoa.
Sim, é.
Né?
Eu me lembro... numa versão anterior do meu curso sobre aprendizagem, tinha um trecho que falava sobre a diferença entre conforto cognitivo e esforço cognitivo e os valores que isso tem. E aí, este trecho foi todo colocado no slide com uma fonte, uma letra, né? Uma, uhum. uma fonte que foi gerada por uma universidade nos Estados Unidos como uma fonte que é razoavelmente difícil de ler e que pede seu esforço. E por conta do seu esforço, da sua atividade e não da passividade, a memorização aumenta em 40%. Então, cara, o que isso tem a ver com dança? Diretamente, talvez não tenha muito a ver. Mas eu estou falando sobre ensino de dança. Então, a ideia de esforço cognitivo aparece lá. E esforço cognitivo representado na fonte que eu estou usando para expor os dados para os estudantes.
Legal.
Qual valor, cara, quanto valor agregado tem isso, né? Então, acho que é essa a ideia.
Sim.
Você falou sobre isso aí, sobre fazer o flyer, não sei o quê. E pensar, então, tecnologia em geral, né? Os conhecimentos elementares. Agora, nesse momento, está todo mundo sendo obrigado a lidar com aulas online, está todo mundo sendo obrigado a aprender a lidar com um monte de tecnologias com as quais, até então, de forma passiva, você não recebeu essa informação. Então, de um dia para o outro, você tem que se virar, porque agora a água bateu na bunda.
Uhum.
Agora, as pessoas que já lidavam com tecnologias como essa há mais tempo estão na frente, estão muito além. É, a Tati, por exemplo, as aulas que ela dá no Zoom são cheias de recursos. As pessoas fazem as aulas e depois vêm e falam, nossa, como é que você fez aquilo, pelo amor de Deus? Eu nem sabia que isso existia. Enfim, né?
Mas eu sou curiosa mesmo também, sabe? Eu quero sempre um pouco mais, talvez seja um perfil meu. O curso que eu dei esse final de semana, Henrique, você viu, eu te mostrei. Eu dei o curso, gente, foi sábado e domingo. Domingo eu cheguei com um recurso que eu não conhecia. Há quanto tempo eu tô usando o Zoom, Henrique, e usando um monte de recursos que todo mundo acha legal, que nem se falou? Oh, tantos.
Faz meses.
E do sábado pro domingo eu cheguei e falei, gente, vocês estão vendo a tela desse outro jeito? Tamos. Descobri isso ontem. Ou seja, eu dei cinco quase horas de curso no sábado para eles. E por algum motivo eu resolvi que eu queria ainda melhorar os meus recursos para domingo. Eu não me satisfiz com o que eu já tinha.
Sim.
Aí eu comecei a fuçar o negócio e descobri um recurso novo para o domingo. Né?
Sensacional.
Porque é vontade, existe uma vontade, um prazer.
Inquietação.
Nas descobertas. É, inquietação. Tá acabando o nosso tempo? Eu queria falar um negócio.
Fala, porque você tem 2 minutos.
Então, eu acho, amor, que as pessoas podem pensar assim, tá, eles estão falando tudo isso, mas como é que eu começo a estudar? Eles falaram, vai lá no Google, vai lá não sei aonde, por onde eu começo, escolho um assunto, né? Então eu queria dar uma dica.
Vai.
Que eu fiquei pensando como ajudar também a começar, né? Eu sugiro que você identifique seus problemas.
As limitações, né?
Isso, seus problemas, suas limitações ou problemas pontuais que acontecem no teu dia a dia.
Sim.
Né? Então, eu percebo que eu gero um curso, acerto em tudo, mas aí o dinheiro que eu ganho no curso dá besteira. Eu percebo que eu preparo um curso muito legal, mas eu não consigo vender o curso. Eu percebo
que eu não consigo preparar.
O curso, as pessoas vêm fazer o curso e eu sempre saio insatisfeito por algum motivo do meu próprio curso. Eu percebo. Identifica seus problemas. Aí você vai perceber que você vai achar pontualmente até como fazer a busca no Google, entendeu?
Sim. O que é que você vai procurar?
Porque às vezes você fica assim, meu, eu tô É isso aqui, eu vou procurar isso aqui. Como fazer a tela do Zoom, não sei o que lá. Entendeu? Aí você vai por essa busca. Ah, isso vai te levar para uma resposta que vai te abrir outras dúvidas. E você vai fazer, ah, entendi, é por aqui que eu tenho que ir. Porque é óbvio, se você puser comunicação no Google, o mundo vai virar, tudo vai virar comunicação e você não vai saber por onde ir. Tá, então qual é o seu problema? Quais são suas dificuldades na comunicação? Eu me enrolo para falar. Vai no Google. Como não se enrolar para falar? Problemas na fala. Aí você vai achar, vai ligar seu filtro, que cada vez vai ficar melhor. E assim Sim. você vai. Eu acho que é uma forma.
Sim. É, ótimo. É isso mesmo, cara. É saber o que perguntar, né? E para saber o que perguntar, você tem que descobrir onde é que está a limitação, a falha, né? O que está acontecendo.
Isso.
Descobrir a limitação começa em perceber o problema, perceber que tem um problema, né? Aí, a partir de perceber que tem um problema, por que que o problema acontece, você descobre a limitação. Com a limitação, você sabe o que perguntar.
Yes, e ser proativo e trazer o problema para si, não ficar tentando terceirizar o problema para fora, senão você nunca vai ver ele, né? Vai achar que é dos outros, de alguém.
Regaçamos no tempo, 10 segundos, agora acabou o papo de hoje e let's go pro merchan. Bora estudar comigo e com a Tati então, people. A gente tem um monte de coisa que vocês podem curtir, que pode ajudar nesse processo. Um monte de dados, de informações, para ajudar na construção do seu conhecimento e sabedoria. Uma opção aqui é nesse... desde que a gente entrou em quarentena, eu decidi pôr em prática um projetinho meu que estava engavetado há anos. Eu e a Tati também, mesma coisa. A gente começou, então, com os nossos cursos online, algo que a gente já fazia presencialmente há muitos anos e que tinha essa vontade de gerar uma versão online, mas, de novo, só foi acontecer quando a água bateu na bunda. E eu comecei aí com 3 cursos, 1 por mês, e agora eu estou fazendo a segunda turma de cada um destes cursos, tá? Estou começando a segunda e última rodada aí no futuro próximo, eu não vou fazer de novo, porque também eu tenho mais cursos na gaveta para serem levados ao mundo. Então eu fiz primeiro curso de musicalidade, depois o segundo curso foi de fundamentos do hip hop freestyle, o terceiro foi o curso de métodos não coreográficos nas aulas de danças urbanas. E agora estou fazendo a segunda rodada na mesma ordem. Portanto, nesse mês de junho, mês 6, dia 27, sabadão, já dessa semana, das 9 da manhã às 13 horas, 4 horas seguidas de estudo sobre musicalidade. O nome do curso é Musicalidade nas Danças Urbanas, esse termo complicado, que já foi tratado no episódio anterior, mas o curso tem esse nome sim, e vai seguir com ele por enquanto, tá? Então, esse é o segundo grupo, portanto, tem uma galera que participou do primeiro, já também se interessou em fazer mais uma vez, para firmar mais esse conteúdo e tal, e eu acho que é um conteúdo valioso, acho mesmo, para mim, a minha grande motivação na dança é lidar com música, e quanto mais eu entendo sobre música, mais interessante a música se torna, mais coisas eu consigo perceber e minha dança, consequentemente, evolui. E como professor, mais ainda, como alguém que guia os processos de descoberta, entender música, entender como falar sobre música, como explicar as coisas, é algo que se tornou um ponto forte nas minhas aulas. Então, se você quiser saber mais, tem um link na descrição, ou então vai lá no link da bio do meu Instagram, que tem lá também esse link para acessar a página, tá? Então, dia 27 do 6, Musicalidades das Danças Urbanas, das 9 às 13. Link na descrição. Vai, Tati!
Vai! Bem, gente, eu acabei de terminar um grupo de didática dinâmica e comunicação.
Toda animada, elogiou um monte, adorou o curso.
Exato. Foi sensacional, foi muito gostoso. E eu decidi já abrir inscrições para a próxima turma. Eu sinto que quando as pessoas vêm bem abertas, justamente para aprender, para entender que a gente não traz fórmula pronta e tudo mais, essas pessoas saem, nossa, mil vezes adiante do que elas já eram. E quanto mais inteligentes são essas pessoas que vêm, Henrique, parece que é aí que vai mais longe ainda.
Constrói junto.
Então, eu tive realmente um grupo muito bom e que me fez pensar isso. Estas pessoas vão falar para outras pessoas, sabe? E Sim. podem me gerar um novo grupo que vai me dar o mesmo prazer de dar aula de novo.
Sim.
Então, eu quero abrir um outro grupo, porque eu acredito que eu vou poder reunir mais um grupo. E a gente está tão animado que a gente quer se juntar e fazer um grupo de estudos. É muito legal pensar que a gente pode criar uma rede de estudos, né? Sim. Sei lá, gente, eu fico muito empolgada. Então, por isso, eu decidi que agora, daqui a um mês, então, né? 25 e 26 de julho, eu vou fazer a terceira turma online desse curso, tá bom, gente?
Isso.
E também já estava preparando meu material para transformar o meu curso de gestão para escolas de dança. Eu acho que até já falei isso aqui. Num curso online, tá, gente? Estudando como fazer, qual seria a melhor carga horária, como dividir o tempo para não ficar muita coisa. É muita coisa, né? Enfim, eu acabei decidindo que eu vou fazer esse curso em 4 dias. Certo? Quinta, sexta, sábado e domingo, com 4 a 5 horas por dia, eu ainda estou definindo. Mas eu já estou falando, porque na minha agenda eu já marquei. Então, quem se interessar, save the date, tá? 16, 17, 18 e 19 de julho, tá? É isso.
16, 17, 18, 19 de julho?
Isso. Então, Nenhum desses dois que eu falei já tá lançado a inscrição, gente, tá? Mas eu quis aproveitar hoje, que eu tô empolgada, para falar para vocês separarem na agenda que essa semana eu vou já abrir as inscrições.
Escuta, peraí, fala de novo. 16, 17, 18, 19 de julho é qual deles?
De gestão.
Gestão. E o outro...
26 e 27 de julho também, que aí daí no outro fim de semana, o de didática.
Certo. Tá, entendi. Certo? De 25 e 26.
Falei tudo errado?
Falou errado. Você falou 26 e 27. Não é 25 e 26 de julho?
É, gente, 25 e 26. Não.
Certo.
É, tá
sábado
aqui,
e domingo.
Tá escrito certo? Eu falei errado?
Falou.
Eu escrevi certo no caderno. Certo. Eu falei errado.
Ótimo, então fechou. Eu vou deixar tudo na descrição, então, mesmo que não tenha um link ainda, eu vou deixar lá para as pessoas verem as datas, tá bom?
Fechou.
Então é isso, merchan já era. Calendário não tem nada, né? Tem calendário?
Tem, o House Dance Floripa.
Então, peraí, então segura.
Vai.
Calendário. Você não vai falar de coisa que tem o Diego Tavares envolvido, é isso mesmo? Não, eu não aguento. Pra mim, chega.
Já deu esse Diego Tavares aqui,
não,
gente.
Mano, pelo amor de Deus.
Gente, a Vivian Chimizo também é bem falada aqui.
Também, viu? É? Também.
Então, gente, essas duas pessoas queridas que estão proativamente organizando um evento, já ajudaram a fazer acontecer o evento do Nenê, né, no ano passado.
Sim.
Decidiram fazer um evento em Floripa dedicado ao House Dance. E assim, cara, com uma proposta tão legal, vocês vão entrar no Instagram do evento, que é House Dance Floripa, e vão olhar cada post, cada escolha que eles fizeram para cada coisa que envolve um evento e vão entender por que eu estou falando que a proposta é tão legal, tá? É isso. E eu tive o prazer de ser convidada para estar em 2 momentos ali com eles, apesar de que eu vou estar em todos os momentos, obviamente, gente, porque eu não vou perder 1 minuto disso tudo, tá? Mas eu vou trabalhar, ou seja, eu vou colaborar em uma live e em um bate-papo, tá? Estarei lá com eles. O evento vai acontecer dias 11 e 12 de julho. Podem ver que o meu julho vai ficar cheio, hein?
Vai.
11 e 12 de julho é uma edição online, óbvio, tá? Mas que engloba pessoas de todo o Brasil, desde da produção até dando aula e fazendo as coisas acontecerem. Ah, tá muito legal. Vocês vão lá, olham, vocês vão entender do que eu tô falando, tá?
É ótimo, isso. Sucesso.
Estejam lá conosco.
Very good. Vamos pro Vai Lá Ver?
Uhum.
Vai lá ver.
Vamos lá que eu tenho umas recomendações aqui. Primeira coisa, tem uma companhia de estudos de dança, estudos cênicos, uma companhia extremamente valiosa, chamado Grupo Flying Low. É uma galera que tem uma visão, uma vivência híbrida de dança, mas que tem um núcleo, um cerne muito forte ligado ao breaking. Uma galera extremamente talentosa e eles lançaram, se eu não me engano, em 2018, um espetáculo chamado Menino Assum Preto, que é um trabalho que... Eu tô lendo agora, tá? Um trabalho que retrata o trabalhador periférico e seu estilo de vida massificante em busca da capital. O coletivo utiliza a história e a metáfora do pássaro nordestino Assum Preto, letrada pelo músico nordestino Humberto Teixeira e cantada por Luiz Gonzaga, fazendo uso da imagem poética da comercialização do pássaro para retratar o estilo de vida do trabalhador periférico em São Paulo. Esse é um trabalho que partiu de uma série de estudos e pesquisas da companhia, incluindo entrevistas com pessoas ligadas aí a conhecimentos que tangenciavam, que eram ligados com o que eles estavam gerando. E eu fui um desses entrevistados, inclusive essa entrevista está no YouTube, porém eu não estou aqui para indicar a minha entrevista, estou aqui para indicar o espetáculo, que neste momento passa a estar disponível no YouTube. E é um trabalho muito legal, um trabalho do qual eu indiretamente tive ali uma lasquinha de envolvimento, né? Mas muito distante mesmo. E depois me deu um baita orgulho ver o trabalho pronto. Eu recebi o link 2 dias atrás para assistir e já estou aqui indicando para vocês, tá? Então, Menino Assum Preto, do grupo Flying Low, no YouTube.
Eu adoro eles, viu, gente?
Não, galera interessantíssima, muito estudiosos, envolvidos pra caramba. E com essa vontade de gerar versões, né, traduções cênicas que não sejam superficiais e tal. Então, vai estar aí na descrição. Tati, eu quero indicar um perfil no Instagram que tem me dado bons momentos. Chama-se O Lado Bom das Coisas.
Vou procurar aqui agora.
O perfil é o Lado Bom das Coisas, ponto oficial. Negócio é o seguinte, meu, não tem nada demais, cara. É um perfil que coloca coisas positivas.
Que legal.
Mas não é autoajuda, não é coisas positivas, frases motivacionais. Estou falando notícias positivas, imagens que são positivas, coisas que dão um sorriso na cara, sabe? E tem sido muito legal me deparar com as publicações desse perfil no meu feed, porque, meu, como vocês bem sabem, a gente tá num momento desastroso, né? Tem muita coisa de merda acontecendo ao mesmo tempo. E eu não tô falando só da pandemia, tô falando do nosso governo destruidor, tô falando de toda essa palhaçada que tá rolando no Brasil. Então tem muita coisa triste, irritante acontecendo, tem muita coisa. E as notícias têm sido meio devastadoras, né? Você passa no Opa. Feed das redes sociais, porra, dá uma desmotivada. Às vezes dá a ansiedade dá um pico, né, cara?
Uhum.
E quando aparece público, é curioso, cara. É curioso, tem canais, tem perfis, que quando você tá descendo e aparece o símbolo do canal...
Você já passa rápido pra não ver?
Já dá um negócio, já dá uma ansiedade, sabe? E eu tenho ficado assim no Instagram, de verdade... Eu tenho ficado meio mal de rodar o Instagram. E eu senti essa história, que quando aparece o simbolinho do lado bom das coisas,
dá uma...
Sabe o que é? Você sabe que não vai ser ruim. Você sabe que não vai ser pesado. E eu acho que isso não é alienação, isso é respiro, sabe?
É, claro, gente.
Acho que isso é respiro. Eu quero ver as notícias, mas eu não quero ver o tempo inteiro. Eu quero, às vezes, dar uma respirada. E esse perfil tem feito esse papel. Eu tenho achado muito legal. Quero indicar aqui, então, Tatiana, o canal do Rogério Gozzi. Veja só, eu vou entrar aqui no... aqui, adicionar na fila, peraí. Peraí. Ele vai desandar a falar aqui, eu não quero que ele fale. O canal dele é Anatomia...
E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
E aí, gente,
ó, ele trocou uma ideia aqui já. Anatomia Fácil com Rogério Gozzi. Eu só tô falando isso porque a gente comentou lá no meio.
Sim, sim.
E é bom pra cacete, eu adoro esse cara. E sabe quem usa ele pra às vezes dar uma estudada? O Rafinha, o Rafael Sugarrara, que lida aí com treinamento funcional. Já foi tema aqui de Vai Lá Ver. É, ele me disse que também estuda com ele. Então, vou deixar na descrição.
Bárbaro.
Eu ia citar o neogeneralista, mas não vou. Vou deixar isso
para a próxima.
Vai, Tati, é com você.
Bom, como sempre, ele fala um monte, eu só falo um, mas o meu um é cumprido.
Vixe, lá vem.
Eu não vou citar um livro, e não que eu conheça toda a bibliografia do cara, porque seria impossível, mas eu gostaria de citar um autor. Até porque é muito legal cada um garimpar suas necessidades dentro das áreas, tá?
Ótimo.
Então, eu quero indicar aqui um autor, um estudioso que eu descobri, fiquei conhecendo na pós que eu tô fazendo, né? A gente teve que ler um livro dele. E é um cara que fala de pedagogia, aprendizagem. Ele é um estudioso aí. Nossa Senhora, se eu for ler aqui o currículo dele, vai dar um churever em todo mundo. Mas ele tem algumas publicações muito interessantes que nos servem bastante na área de ensino-aprendizagem, gente, tá? E epistemologia do professor, olha só.
Caramba. Tá?
Então, assim, pra vocês terem uma ideia, é um cara graduado em filosofia, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em psicologia escolar e desenvolvimento humano pela USP de São Paulo. Gente.
É.
Tá? Hoje ele é professor lá na Universidade do Rio Grande do Sul. Mas o cara tem muito artigo, muito trabalho publicado, capítulo em um monte de livro, convidado para escrever um monte de livro e 12 livros publicados.
É, trabalhou bastante até aqui, viu?
Cara, é. Ele é sensacional.
Eu não conheço.
Por quê? Mas eu vivo falando dele pra você, né, Henrique?
Ah, é dele que você fala.
É dele, porque a escrita dele é acessível, gente. É acessível, né? Vocês sabem que eu sou defensora, né? Eu falo, aprende, 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 aprende. Mas, pra gente aprender tantas coisas e ainda ter que ficar, às vezes, descodificando algumas escritas, realmente, eu entendo, às vezes dá preguiça mesmo, aquele parágrafo difícil, né? Então, claro que não é que o tempo todo ele vai entregar as coisas mastigadas, mas é a forma como ele escreve.
Certo. Né?
E, obviamente, que ele vai citar uma série de estudiosos e pensadores nos livros dele. Tem muita referência. Né?
Incrível.
Referências e trechos de outras pessoas. E você vai ter que se esforçar para entender. Mas, enfim, eu acho que eu gostei muito. E eu acho que para nós que trabalhamos como professores, pode ser um canal interessante.
Muito bom.
Né? Porque ele organiza o pensamento de grandes estudiosos que talvez você for estudar todo o Piaget, né?
Sim.
Então, ele organiza ali, você consegue entender linhas de pensamento e entender, talvez, qual o seu próximo passo de pesquisa na área de ensino, aprendizagem, método de ensino e tudo mais.
Muito legal. Gostei. Vou depois dar uma procurada, que eu não conheço mesmo.
Uhum.
Very much thank you to the people, everybody.
Gente, a gente vai terminando por aqui com uma hashtag que não tem ainda, mas tem que ter, porque eu prometi que ia ter tudo.
Ter tudo, isso mesmo.
Ter tudo não pode ser a hashtag.
Ainda bem, né? Porque senão o Diego Tavares ia usar isso aí. Capaz dele usar mesmo a gente falando que não
eu
é
Eu vou
hashtag.
Falar o que foi seu apelido, que eu gosto muito.
Qual que é?
Tudo sei e nada sei.
Puta, perfeito.
Ah, eu sou boa.
Tati, você
gente,
é incrível.
Gente, tudo sei e nada sei.
Gassou.
E como uma curiosidade, eu ia falar uma outra hashtag que não ia ter nada a ver, que ia ser barriga roncando. Porque se vocês não escutaram, mas eu acho que vocês escutaram, a barriga do Henrique roncou umas 8 vezes
tá
e
foda.
Parece que tem um monstrinho na barriga dele.
Tá foda.
Só isso que eu queria dizer. Caso vocês escutaram, era a barriga dele.
Mano, a gente é meio louco. A gente trabalha sem almoçar. É mó doideira isso aqui.
São 4:10 PM, pra vocês terem uma ideia.
Tomara que ninguém tenha ouvido. Então, recapitulando. Se você ouvir esse episódio até aqui de forma muito corajosa e dedicada e quiser fazer qualquer postagem em redes sociais, não se esqueça de usar a hashtag...
Tudo sei e nada sei.
Incrível. Sensacional.
E se você escutou a barriga do Henrique roncando, você põe lá. Eu escutei a barriga do Henrique.
Ah lá, para com isso, pelo amor de Deus, Tatiana. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo e sua paciência. em estar aqui conosco. É sempre um prazer. Agradecemos de coração por acompanhar o nosso trabalho. E contem conosco para essa caminhada rumo ao 100. Certo?
Nossa, essa também era ótima.
Sim,
hashtag,
também ia dar certo. Obrigado e até a próxima vez.
Tchau!
Oi, galera da dança! Eu gostei de vocês! Muitão!